Olá, Tiago, tudo bem?
Olá, Luciana, tudo bom?
Tiago, o governador Ratinho Júnior esteve sexta-feira aqui em Maringá. Qual o impacto dos anúncios feitos pelo governador, pelas obras, né, que tiveram aí ordens de serviço assinadas na sexta-feira? Qual o aspecto político para a região, hein?
Vamos falar um pouco sobre essa visita aí, né, Luciana? A gente já tinha comentado que o governador viria aqui na quarta, se não me engano, na quinta-feira da semana passada. E vamos falar agora do depois da visita. Tinha expectativa do antes, aí houve o durante e vamos para o depois da visita. É bom a gente observar que nós tínhamos na legislatura passada um distanciamento muito grande dos deputados estaduais de Maringá em relação à proximidade com o governador do estado. Não sei porquê, mas às vezes que o governador vinha a Maringá, poucos deputados tinham o destaque que eles tiveram da cerimônia agora de sexta-feira. Todas as fotos que eu vi divulgadas nas redes sociais mais diversas, tanto do prefeito Ulisses Maia, como do próprio governador, como do governo do estado do Paraná, e tal qual dos deputados estaduais, eu vi uma proximidade muito grande dos deputados nas imagens, nas fotos tiradas pelos fotógrafos que estiveram na cobertura, mostrando que os deputados, me parece, que estão mais próximos do governador do que da legislatura passada, ou pelo menos estão tentando surfar na onda da popularidade do governador Ratinho Júnior. Então, a gente observou o deputado Adriano José, o deputado do Carmo, o deputado Alexandre Cury, que teve na reunião da MUSEP, todos eles aparecendo mais próximos do governador do estado e o governador dando destaque para essas figuras no palanque. Talvez isso seja, acho que o deputado Jacobo também teve presente, está aparecendo nessas fotos. Talvez isso seja já o anúncio da disputa eleitoral que nós vamos enfrentar aqui um ano e meio em Maringá, e os deputados precisam aparecer, precisam estar em evidência, tem que estar próximo da base eleitoral de cada um deles. Desses três que eu falei, Jacobo, do Carmo e Adriano José, os três já se colocaram como pré-candidatos, e retiraria uma candidatura, de repente, em virtude de uma composição política maior ou um acordo entre essas partes. Então, a gente passou a enxergar a figura dos deputados mais presentes, né? O deputado Faur, também federal, teve nesse evento, e o secretário Ricardo Barros, que já é deputado federal e agora está integrando a equipe do governador, obviamente também esteve presente. Então, o primeiro aspecto que eu observei foi esse, de maior proximidade dos deputados estaduais que pensam numa pré-candidatura a prefeito de Maringá, mais próximo do governador do estado. Outra coisa que o governador também deve estar pensando é entregar esses resultados eleitorais aí, ou esses espólios eleitorais, que isso possa ser capitalizado de alguma forma por algum candidato da sua base. Por isso que o governador também voltou a Maringá para entregar essas obras que são importantes, fazem parte do plano de governo dele. Ele havia comentado na campanha, mas tem um cunho e um viés estratégico também. A assinatura das obras agora e o andamento delas ao longo do ano eleitoral do ano que vem, até porque é uma obra estadual, não é uma obra municipal, pode beneficiar algum dos aliados do governador em algum momento. Então, também há esse viés político do eco da vinda do governador para cá. E o terceiro aspecto, que aí é um aspecto que eu fiquei mais curioso, que isso a gente não vai conseguir desvendar, é a questão de o Ratinho Júnior entregar ou assinar essa ordem de serviço para construção de rede de esgoto em alguns bairros de Maringá. Distrito de Iguatemi, Distrito de Floriano, Jardim São Domingos e um pedaço do Alvorada também, em detrimento ao prefeito Ulisses Maia, que está contra a Sanepar o tempo todo. Né? Então, assim, ficou uma coisa dicotômica. Né? Ao mesmo tempo que o governador estimula a Sanepar e a construção da rede de esgoto, o prefeito não quer mais que a Sanepar fique os dois são do mesmo partido, são do mesmo grupo político. E o Ratinho Júnior esteve, inclusive, pedindo voto para o Ulisses na eleição passada. Né? Então, fica aquele mal-estar, né, em relação a quem vai entregar o quê ou quem vai fazer o quê. Mas, nas fotos, todo mundo aparecendo sorridente, está tudo bem fechado, não teve nenhuma intriga, nenhum problema de bastidor em relação a esses dois personagens, né? Até porque ambos continuam aí tentando fazer o melhor possível pela cidade e um precisa da ajuda do outro, obviamente. Há, inclusive, uma informação não oficial, obviamente, a título de curiosidade, de que especulação política, né? De que o prefeito Ulisses Maia poderia vir a integrar uma secretaria do governo do estado do Paraná sem que deixasse a prefeitura, porque foi um parceiro, está no partido do governador, entregou capital eleitoral para o Ratinho Júnior durante esse tempo, é um prefeito bem avaliado, tem a sua popularidade em Maringá, então ainda há essa possibilidade, mas essa é uma possibilidade mais futura. Então, Luciano, eu tentei fazer aqui para o nosso ouvinte um apanhado de todos os ecos que eu observei e vi imagens, eu não tive presente nesses eventos, mas consegui observar a cobertura pelas redes sociais e pelas matérias também que saíram de GFC Online, CBN Maringá, sobre essa passagem do governador Ratinho Júnior por Maringá. Talvez tenha sido, é bom a gente registrar, a passagem mais importante dele no exercício do cargo até o momento. Foi a passagem que ele fez mais promessas de entregas de obras importantes para Maringá e região, de todas aquelas que ele já passou por aqui. Então essa foi a passagem mais contundente, né, do Ratinho Júnior no território maringaense, porque ele fez esse pacotaço aí de aeroporto, esgoto e a questão rodoviária aí com o trevo do Catuaí, mais aqueles viadutos lá de Sarandi que ele já tinha anunciado anteriormente. Né? Então foi uma passagem assim, de peso, foi uma passagem para falar, ó, vim, estou marcando meu território, eu estou aqui, eu estou governando Maringá também, sou governador de estado, dou atenção para Maringá e eu estou devolvendo isso para os maringaenses.
Nesse pacote entrou a usina solar do aeroporto, que teve esse lançamento oficial, mas as obras já tinham começado, né, inclusive. Você acredita que o governador virá mais vezes, então, a Maringá?
Ah, sim, Luciano. Já havia até uma cobrança pública de autoridades, de entidades classistas, associativistas, que permeiam esse mundo da política, de que há necessidade do Ratinho Júnior aparecer mais em Maringá e estar mais presente em Maringá. Já viu uma cobrança pública no mandato passado e nesse me parece que ele já começou com uma nova roupagem, né, de estar mais presente em Maringá, de entregar mais coisas para Maringá, de estar conversando mais com os interlocutores de Maringá. Por quê? Maringá é a terceira cidade do estado em população e eleitorado. Obviamente que se você juntar o eleitorado de Curitiba, você precisa de várias Maringás para conseguir atender os eleitores que tem em Curitiba, e no tabuleiro político, você conquistando a capital, a chance de você permear isso para o interior é muito fácil, muito mais simples de acontecer do que você vir com uma campanha do interior para a capital. Mas é uma cidade polo, uma cidade importante nesse jogo político paranaense, né? Por isso que o governador talvez esteja mais presente também em Maringá. Até porque a gente tem as duas saídas políticas dele já consultadas. Ou ele vai para uma candidatura à presidência da República, que vai depender muito das condições climáticas lá naquele momento, ou ele vai para uma candidatura de um pouco mais de conforto para o Senado, com duas vagas, o senador e o vice já não disputando a próxima eleição, o Flávio Arnes podendo ir para a reeleição, mas ele concorrendo uma dessas vagas e sendo um dos favoritos, ou se ele quiser ter mais tranquilidade ainda na carreira política, disputar uma vaga aí para deputado federal e estadual, que é pouquíssimo provável, mas ele, digamos assim, teria chance de ser eleito ficando dentro de casa. E isso se nada acontecer até lá. Vale lembrar que na eleição passada, não estou aqui jogando praga, mas comentando aquilo que aconteceu, houve todos aqueles fatos envolvendo a figura do Beto Rich, que aparentemente tinha uma eleição garantida para o Senado, não conseguiu se eleger senador, teve que esperar 4 anos para virar deputado federal agora. Então, se nada diferente acontecer na política até lá, o Ratinho Júnior é um dos favoritos a essa vaga do Senado.
Tá certo, Thiago. Muito obrigada, hein? Até amanhã.
Valeu, Luciana. Até amanhã.